Agora são 9h36. Nosso assunto agora é piscicultura, produção de peixes. E o Paraná é um destaque nacional. É o maior produtor de peixes do país. Mas como é que a gente pode entender essa produção? Como é que ela se estrutura? Quem são os produtores? Quais são as técnicas hoje para a produção? Quem vai falar um pouco sobre isso, ajudar a gente a entender um pouco a piscicultura, é o professor pesquisador da Universidade Estadual de Maringá, zootecnista. É o professor Ricardo Pereira Ribeiro, que está aqui comigo. Professor Ricardo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Um grande prazer estar aqui com você e com toda a audiência da CBN.
Prazer é nosso. Professor, vamos falar um pouco de piscicultura, que ela é um destaque no estado, mas muito pouco conhecida pelas pessoas.
Né? É verdade, né? O estado do Paraná é o maior representante da produção de peixes, especialmente de tilápia, do Brasil. E ainda a gente tem um consumo muito restrito, né, em relação a outras proteínas.
Agora, por que produz-se tanto, né? O Paraná tem essa produção. Por que se consome tão pouco? O que falta para a piscicultura chegar ao ponto de ter um grande mercado interno?
Na verdade, são vários aspectos, né? Primeiro, a competição, peixe compete com todas as proteínas, né? Frango tem uma acessibilidade maior em termos de valores, a questão do conhecimento da proteína, mas o peixe está avançando assim, a passos largos no Brasil nos últimos anos.
O que tem ajudado a avançar? Porque a gente sempre pensava lá no peixe como uma questão de pesca, de uma produção mais isolada. O setor é organizado, professor?
Então, o setor é organizado. A gente tem uma associação brasileira de piscicultura, denominada Peixe BR, que há 8 anos ele tem feito um levantamento sobre os dados de produção do Brasil, né? São dados que muitas vezes contrastam com os dados oficiais do IBGE, mas a Peixe BR tem feito assim, esse trabalho também. Ela tem duas campanhas anuais de Com Mais Peixe, e várias ações nesse sentido para esclarecer para a população a acessibilidade desse produto e a qualidade também.
O senhor falou que contrasta com o IBGE, por quê?
É que, na verdade, o IBGE ele faz um tipo de levantamento, né, em que ele pergunta para os produtores de forma amostral a questão da produção. E a piscicultura, em muitas propriedades, ela não é uma atividade econômica, é uma atividade de segurança alimentar, de subsistência. Então, os números que o IBGE produz são números que são produzidos por esses produtores.
Uhum.
Já a Peixe BR, o que ela faz? Ela faz um levantamento de toda a ração produzida, toda a ração consumida, todas as indústrias de abate de peixe, especialmente de tilápia no Brasil, e além da informação dos produtores. Então, todos esses dados são considerados para fazer os levantamentos. Todo mês de fevereiro, ela, há 8 anos, então, como eu disse, ela tem apresentado essas informações. Só para dar um exemplo para você, né, com relação a esse contraste, só um produtor da Peixe BR em São Paulo produz o que o estado de São Paulo produz segundo o IBGE. Então, realmente, os dados do IBGE estão bem defasados.
Então, se eu for no IBGE hoje, eu não vou ter a dimensão do que é a produção de peixe?
Não vai ter a dimensão da produção de peixe.
Porque ele é muito maior?
É muito maior.
Agora, no Paraná, como é que a gente fala de produtor? Qual é o perfil do produtor de peixe? Como é que a gente pode definir este produtor?
O Paraná ele tem uma característica muito interessante, que as cooperativas têm feito um trabalho muito bom com relação à integração. Então, o perfil do produtor de peixe no Paraná é de produtor de médio e pequeno porte. Tá? Mas o interessante no nosso estado é que as produtividades elas são muito elevadas. Nós temos a região oeste do Paraná, em que se consegue produzir aí 6 quilos, até 10 quilos de peixe por metro quadrado de lâmina d'água. Tá? Muito diferente do que se faz no norte do Brasil, em que as produções são maiores, mas são produções extensivas, chegando aí a 8 toneladas por hectare por ano no máximo.
Uhum. Então significa que nós conseguimos produzir mais peixe no espaço menor.
Exatamente, né? É uma profissionalização da atividade, uma profissionalização do produtor, da mão de obra, dos insumos, da tecnologia e tudo mais. Isso é uma característica real aqui do Paraná, muito em função dessa ação das cooperativas.
As cadeias de frango, por exemplo, a gente sabe que existem os produtores, né, os aviários, que muitos deles são até subsidiados por empresas que fazem uma espécie de conglomerado desses produtores. No peixe tem disso? A gente conseguiria hoje ter o financiamento por parte de empresas ou de cooperativas para quem resolve entrar na piscicultura?
Exatamente. Esse processo chama integração, né? Uma cooperativa ou uma empresa, ela faz uma integração com o produtor, onde ela fornece a genética, que seria o pintinho, no caso do peixe, o alevino, a ração, a assistência técnica e mais alguns aspectos com relação à garantia da compra, né? Isso está bem desenvolvido no oeste do Paraná com a cooperativa Copacol e Cevale. Só para vocês terem uma ideia, a Copacol e a Cevale abatem hoje mais de 300 mil tilápias por dia, as duas juntas.
Aí que tem uma coisa legal que eu queria perguntar para o senhor. Quando a gente pensa, por exemplo, produção de frango. A produção de frango eu conheço um pouco, viu, professor? Estou querendo conhecer o peixe exatamente nessa conversa nossa. Produção é o ano todo? Eu tenho peixe para todo momento do ano? Ou existe um ciclo de produção que tem que ser respeitado aí?
Hoje, eu já escrevi bastante sobre isso, né? A gente consegue fazer a produção o ano inteiro, sem problema nenhum. Lógico que a gente vai ter algumas limitações de crescimento no inverno, em função da temperatura mais baixa. Mas hoje a gente tem genética e tem tecnologia para conseguir superar essas dificuldades. Então, se a gente estabelecer uma produção planejada, é possível ter peixe disponível durante todos os 12 meses do ano.
O custo operacional da produção de peixe, em comparação com outras proteínas, como frango, suíno, como é que é isso, professor?
O custo ele é razoável, né? Hoje a gente está falando da produção convencional no Paraná, de tilápia especificamente, um custo de produção em torno de R$ 5,80 a R$ 6,20. O preço desse
peixe. Isso por quilo?
Por quilo produzido. Tá? Vai depender muito do sistema de produção. Pode até um pouquinho menor em algumas situações muito específicas. E o preço de venda em torno de R$ 6,80 a R$ 7,50, dependendo da região também.
Então eu posso ganhar de R$ 1,50 a R$ 2,00 por quilo de peixe produzido.
Em torno de 1,20 a 1,50 por quilo de peixe produzido, mais ou menos hoje.
Tá, agora eu vou perguntar o seguinte, uma tilápia pesa quanto, em média?
O peso comercial da tilápia, ele varia de 750 a 1,2 kg, mais ou menos. É mais ou menos esse peso que o consumidor procura. Ele vai depender muito da disponibilidade do tipo de peso que a gente tem disponível no mercado em função da época do ano. Agora a gente está no período de peixes grandes, porque o preço ele deu uma baixada de novembro para cá, então muitos piscicultores seguraram o peixe, né, e estão vendendo peixes maiores agora, que é uma época melhor de mercado em função da proximidade com a quaresma.
Professor, tem aquela coisa do manejo, que é a ração adequada, temperatura adequada. Como é que funciona isso na piscicultura? Como é que se cria um ambiente adequado para a produção de peixe?
Quando a gente começou na piscicultura, no início da década de 90, né, a gente não tinha nada disso. Tilápia, por exemplo, se produzia em 11 meses, 12 meses. Com a evolução da tecnologia, hoje a gente está conseguindo tirar tilápias hoje com 6 meses, 7 meses no máximo, né? Independente da época do ano, a gente só faz um balizamento no planejamento em função do peso final que a gente vai comercializar o animal.
E quem é que transformou a piscicultura? O senhor falou das cooperativas, mas existe uma coisa familiar? É uma produção familiar? Tem aquela coisa de pai para filho?
Sim, no Paraná, Paraná e Santa Catarina, a característica é essa, né? São pequenas propriedades, de uma maneira geral, que tem aí uma área de 1 até 10 hectares de lâmina d'água, mais ou menos, são pisciculturas de pequenas a médias, né? E a caracterização dessas pisciculturas é de mão de obra familiar. Se a gente for para São Paulo, por exemplo, nos cultivos em tanque rede, aí são empresas totalmente verticalizadas, a maioria delas, com produções espantosas, muito grandes.
Então quer dizer que nós somos o maior produtor nacional com o aspecto de empresa familiar.
Exatamente. Só que por trás disso, né, tem as cooperativas que estão com um sistema de integração que transformam, né, o Paraná num estado que exporta tecnologia e exporta a produção também.
Então significa que o sistema cooperativo no estado hoje é o grande suporte para a piscicultura, e se ela crescer, vai crescer nesse modelo.
Ela já está crescendo nesse modelo. A gente está vendo as empresas de frango, como você citou, muito interessadas em entrar nesse sistema. Por quê? Porque a agregação de valor na piscicultura é maior que a do frango. E frango a gente ganha centavos por quilo, acaba sendo interessante em função do volume. Em peixe, por exemplo, você consegue ter um valor, uma valorização maior no ganho. Você falou aí de 1,20 a 1,50 por quilo produzido, né? Uhum. Produtor de ganho. Isso é muito, muito além do que o frango permite. Então a gente tá tendo hoje exemplos de muitas empresas e outras cooperativas também entrando nesse sistema de integração. Um exemplo na nossa região, por exemplo.
Professor, eu vou dar uma de consumidor. Quando você vai na peixaria, você tem a tilápia, mas você pode ter um pintado, bagre e tal. E esses outros peixes que a gente às vezes compra na peixaria, eles têm uma produção também em escala, como no caso da tilápia? Quais as variedades que a gente tem? Vai ter mais variedade numa produção como a tilápia é feita hoje?
É bom pontuar esse aspecto que você colocou, né? A gente tem nas peixarias muito peixe que ainda é capturado, peixe marinho, peixe de rio, muito peixe de captura. Os peixes brasileiros cultivados de uma maneira geral, em maior quantidade, são tambaqui, os redondos de uma maneira geral, né? Tambaqui, tambacu, pacu e assim por diante, os indivíduos desse grupo a gente chama de peixes redondos. Uhum. O pintado, o caxara também é um peixe importante, né? Que são cultivados basicamente no centro-oeste e no norte do Brasil, com algumas ilhas de produção no Nordeste, mas essa produção em cultivo de peixes nativos, ela está diminuindo. Esse ano, por exemplo, ela reduziu 5%, enquanto a tilápia aumentou 9,80%.
O custo é mais alto, por isso que reduz? A ideia do investimento retorno é pequeno nas outras?
Na verdade, são vários aspectos. Né? Primeiro é que o Brasil tem o hábito de produzir peixe grande, peixe de 2 quilos, 3 quilos, 1,5 quilos. Né? E isso é cultura, e eu costumo dizer que cultura a gente não exporta, você não impõe cultura, né? Uhum. A China, por exemplo, ela veio para o Brasil e ela levou os nossos redondos, né, o tambaqui, tambatinga, e ela comercializa no mundo 400 mil toneladas de tambatinga de 400 gramas, enquanto a gente está com esse mercado de peixe grande. Para a gente consumir um peixe de 2 quilos, por exemplo, precisa de uma família, diferente da tilápia, que eu compro um filé, uhum. Eu posso descongelar parcialmente esse filé e comer uma, duas, três, cinco pessoas. Então esse aspecto, além da questão do ganho, que é menor, né, esses aspectos podem explicar essa situação.
Então a gente deveria adequar mais a produção de outros peixes ao interesse do consumo do consumidor. O perfil do consumidor deveria ser mais determinante na produção.
Exatamente. Talvez descobrir até qual tipo de perfil de peixe que o consumidor quer consumir. Não impor a ele O tamanho ou o tipo de peixe que a gente quer consumir. Agora tem um aspecto importante, né? O Brasil ele tem uma balança comercial para peixe deficitária. O Brasil importa 50% do que a gente consome de peixe.
Nossa.
Nós temos um déficit de consumo, de produção de peixe de cerca de US$1 bilhão por ano.
O que a gente importa, professor?
Importamos salmão do Chile, bacalhau da Noruega, polaca do Alasca, várias sardinha, merluza, várias espécies de peixe, tanto do país da África, da Ásia, da Europa, aqui da América Latina, especialmente do Chile. Né? Então, o consumidor brasileiro quer consumir peixe. A gente é que não tem a produção no Brasil.
Entendi. E o preço dele fica mais caro por causa da importação? Porque a tilápia realmente é o peixe mais próximo ao gosto da população de uma forma geral, né?
Sim, esse gosto pela tilápia está aumentando nos últimos 20 anos, né? A pandemia também mostrou uma preferência nacional pela tilápia, aumentou muito o consumo de peixe em função da oferta de tilápia o ano inteiro, por causa desses planejamentos que eu citei. Uhum. Né? E os peixes importados, eles têm a questão da cotação do dólar. Né? Quanto maior a cotação do dólar, maior o preço que a gente paga aqui. Então a tilápia passou a ser muito competitiva, até com peixes mais baratos que a gente tinha disponível no mercado.
Aí tem uma pergunta do Dejaí, que participa aqui da nossa conversa. Ele está reclamando do preço, professor. Ele falou o seguinte: olha, nós pagamos em média R$35, R$40 o quilo da tilápia. Ele acha muito caro.
Eu também concordo com ele, né? Ele tem razão, mas a gente tem que ver o seguinte: quando a gente pensa em filé de tilápia, nós temos que pensar em cortes nobres, né? Filé mignon, picanha, peito de frango, ou o lombo suíno, né? Que são os cortes nobres das outras espécies, que também são mais caros. Mas a gente não pode esquecer que ele pode fazer também, é exigir dos fornecedores que ele compra, outros cortes, como a tilápia inteira, a tilápia viscerada, a tilápia impostas. Aí são valores, a tilápia imposta, por exemplo, ela compete com a asinha de frango, em torno de R$15, R$16 o quilo. É o mesmo peixe, a proteína é a mesma qualidade. Então a gente tem produtos hoje que atendem esse mercado. Agora, se você quiser consumir filé, realmente você tem que comparar com os filés de outras espécies.
Agora, o que falta para que a gente possa, no caso das importações, entendo quando você fala do bacalhau, porque o bacalhau já é uma coisa muito mais vinculada à questão de temperatura e tal. É difícil você fazer uma produção nacional de bacalhau. Mas a ideia fundamental de outros peixes, a gente pode produzir aqui e parar de importar?
Outras espécies que o Brasil consome em grande quantidade, eu acho muito difícil. Por exemplo, o salmão, ele precisa de temperaturas baixas. Né?
Certo.
A reprodução dele se dá abaixo de 10 graus. Ele pode até crescer em condições de 15, 18 graus, mas é muito difícil a gente encontrar essas temperaturas no Brasil. Né? Talvez aí na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente consiga, em determinada época do ano, conseguir essas temperaturas adequadas para essas.
Mas seria sazonal, né? Seria sazonal.
Sazonal. E outra questão é o hábito de consumo de peixe marinho. Quem consome muito peixe é geralmente a pessoa que mora no litoral. Né? E quem tem o hábito de consumo de peixe marinho, ele tem uma consistência diferente, um sabor diferente, dificilmente ele migra para consumo de peixe água doce. Isso acontece, mas é um processo lento.
E aí tem aquela história de que o brasileiro deveria consumir mais peixe também por causa do nosso próprio clima, né? Porque é uma carne mais adequada ao que a gente é, né? Calor.
Na verdade, é uma carne mais adequada em todos os sentidos.
Exato, né? Saúde também, né?
A gente considera a carne fitness, né?
Uhum.
Hoje, a relação ômega 6, ômega 3, ela é mais adequada do que outras carnes. Né? E em função disso também, o consumo de peixe tem aumentado bastante no Brasil e no mundo, né?
Uhum.
É uma demanda mundial, na verdade.
Então, o futuro vai ser o peixe? O senhor acredita que nos próximos anos a produção aumenta, a variedade também?
O Brasil, com certeza, hoje ele é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, com certeza ele vai alçar voos muito mais altos aí, lógico que a gente vai ter que atender à exportação, né, porque a gente não tem, talvez, consumo para tudo que a gente tem potencial para produzir, mas ele está seguindo os mesmos caminhos do frango, né, com tecnologia, com integração, com qualidade, com produtividade e assim por diante.
Professor, pesquisador, conversei com Ricardo Pereira Ribeiro. Professor Ricardo, muito obrigado por essa conversa com a gente.
Muito obrigado, Gilson. Um grande abraço a todos. Foi um prazer.
A honra foi nossa. Conversei com o professor pesquisador da Universidade Estadual de Maringá, zootecnista, pesquisador na área de manejo e melhoramento genético de peixes. O professor Ricardo Pereira Ribeiro explicou para a gente um pouquinho como é que é o setor do Paraná. O Paraná é o maior produtor de tilápia, maior produtor de peixe do país, característica de produção familiar ligada a cooperativas, que são hoje o grande motor e incentivo à produção. Segundo o professor e pesquisador Ricardo Pereira Ribeiro, tem muito o que crescer e o peixe está se desenvolvendo seguindo aí o caminho do que é o frango, que já é um produto consolidado no país.